Boa tarde, João Taborda da Gama. Boa tarde, Fernando Medina. Tenho que começar por si, Fernando Medina, por ter sido a primeira voz no PS a quebrar o silêncio a propósito do despacho de pronúncia da Operação Marquês, considerando que o comportamento de José Sócrates corrói a vida democrática. A questão é que, na entrevista à TVI, Sócrates, para além de todas as adjetivações, disse que o mandante daquilo que o senhor afirmou foi a direção do PS, a liderança do partido. Fernando Medina, a pergunta que lhe faço é se devemos considerar que as suas declarações vinculam de alguma forma o pensamento de António Costa e, se assim não for, como interpreta o silêncio do líder?
Está a ver, as declarações que fiz resultam de um ato de reflexão, de consciência e comprometem-me a mim, exclusivamente, como responsável político, como responsável que tem intervenção pública regular e de quem sente que tem uma obrigação de cidadania para com a sua cidade, para com o seu país. E digo em cada momento aquilo que entendo em consciência dever dizer. E foi isso que fiz. Aliás, o que me motiva foi aquilo que todos assistimos na sexta-feira, com aquela sucessão de eventos à saída do tribunal, num processo, creio, num momento que foi muito marcante, muito penoso para o país, assistir a todo aquele processo, por múltiplas razões que já iremos aqui falar, e entendi que era o momento de dizer o que considero fundamental e que está em causa, e que disse publicamente.
Então, e como é que interpreta antes, o silêncio de António Costa?
O António Costa e o Partido Socialista têm tomado a posição pública muito clara sobre este processo há muito tempo, esta parte. E têm-no feito. E com clareza e sem qualquer
dizendo
dúvida.
Dizendo à justiça o que é da justiça.
Sim, mas vamos lá ver. Eu, aliás, o que fiz foi uma leitura do ponto de vista por cima, ou adicional à leitura do ponto de vista jurídico, que é aquilo que eu acho que neste momento já deveria estar esclarecido do ponto de vista ético-moral, porque é fundamental, eu acho que é o fundamental que está em causa neste processo, porque afeta a relação de confiança das pessoas naqueles que elegem, e recuperarmos um sentido de ética republicana no exercício das funções e de confiança nessa ética republicana no exercício de funções, creio que neste caso este mostra a importância disso, até como elemento fundamental de evitar os extremismos, e aquilo que constatei foi que isso não tinha acontecido até agora neste processo, e que por isso, e aliás, que do despacho do juiz Ivo Rosa, toda essa parte que corresponderia à parte que aliás já estava investigada e avaliada antes mesmo da detenção de José Sócrates, não se tinha sido alterada e que por isso se mantinha para julgamento. E foi fundamentalmente sobre isso que falei, no fundo das transferências entre alguém fora da esfera conhecida, ou de uma esfera privada, a fazer com esse tipo de relação que devia ser bastante mais clara e fácil de explicar, e não foi.
João Taborda da Gama, para além de Fernando Medina, poucas vozes têm ouvido no PS sobre o tema. Ana Catarina Mendes disse que as declarações de Sócrates sobre António Costa são uma tremenda injustiça, acrescentando que Costa não é um traidor, mas foi pouco mais longe. A tese do à justiça o que é da justiça e à política o que é da política é a posição adequada neste momento para o PS?
É a posição possível, ou seja, a maior parte do PS tem de ter uma posição formal e cautelosa e que não está totalmente incorreta, porque há justiça o que é da justiça, ao PS o que
mas
é do PS, ir
mais longe ou não,
a José Sócrates
tal
o que é
Medina.
De José Sócrates. Eu pessoalmente acho que sim, mas acho que não se pode esperar o contrário. Eu acho que sim, mas acho que estamos a ser ingênuos se achássemos que o PS ia distanciar mais do que fez. O processo ainda continua, ou seja, os atos de corrupção passiva têm a ver com um governo e não apenas com um primeiro-ministro. Aliás, isso é dito no despacho muitas vezes, que os atos não dependiam daquela pessoa, mas de outros membros do governo, e portanto também há alguma cautela que é tida por parte do Partido Socialista, que se justifica aos atos terem sido exercidos durante o cargo, e isso vai ser um equilíbrio sempre difícil. É um caso muito mau para o PS, no sentido em que qualquer posição é má, uma posição de defesa seria má, uma posição de ataque também não é boa, e portanto é uma posição difícil e intranquila, naturalmente.
Fernando Medina, em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e Jornal Público, Ana Gomes, além de elogiar muito, sublinha-se, a sua declaração sobre Sócrates, disse que a desmistificação do antigo líder é essencial para as bases do PS. PS. Ana Gomes receia que ainda possa persistir o culto de Sócrates no partido. Concorda?
Eu acho que tem havido um erro, que até alguma destas perguntas estamos hoje a falar, é um erro grande na análise da situação, é que este processo é um processo que envolve e que tem a ver com a atuação de José Sócrates e estará longe do seu fim, veremos como é que do ponto de vista judicial ele acabará, mas eu louvo aqui uma tentativa de envolvimento por parte da direita de fazer o julgamento da governação à boleia do problema judicial.
Porque estamos a deixar à justiça o que é da justiça, não é?
Não, tivemos a tentativa de transformar isto num processo global de um partido e transformar isto num processo global sobre um período da governação. Ora, isso é um erro grave, porque o que nós estamos a tratar é de atos que são feitos por pessoas, que são pessoas individuais, com a sua, nos seus contextos, nas suas características, certamente, mas que não responsabilizam mais do que as pessoas que são em cada ato avaliadas. E é por isso que o que eu acho que é preciso perceber relativamente ao Partido Socialista é que quando se fala na confiança dos portugueses relativamente a um primeiro-ministro, fala-se de uma confiança ainda maior do que foram os apoiantes, os militantes, os simpatizantes, e por isso isto obviamente não é um processo que seja fácil do ponto de vista afetivo, não quer dizer, claro, não quer dizer mais do que isto. Quer dizer isto mesmo, e por isso não faria nenhuma outra interpretação que senão esta de, obviamente, haver um desejo. Creio que todos nós desejaríamos que nada tivesse acontecido e que nada se viesse a provar e que nada tivesse acontecido. Isso seria o desejo de todos os socialistas como do fundamental dos portugueses.
João, Ana Gomes disse também nesta entrevista à Renascença e ao Público que algumas pessoas dentro das estruturas dos sucessivos governos, e aqui não fala apenas do PS, mas também do PSD, têm interesse em que não se vá ao fundo da corrupção, passa a citar, porque há uma tremenda promiscuidade, porque há portas giratórias, porque há compadrios. Ana Gomes está a exagerar?
Bom, eu não sei em que caso é que Ana Gomes está a pensar, e se ela exemplificasse, talvez poderíamos pensar nisso, mas naturalmente existe corrupção, e isso é existe corrupção em todo o mundo, e aquilo, os comportamentos que são aí ditos, são comportamentos que existem e que são comuns em muitos países, e que aquilo que nos deve levar à reflexão é ir um pouco mais fundo do que isso e tentar perceber o que é que pode ser feito e deve ser feito para minimizar o impacto da corrupção. É assim que se pensa a política de corrupção. E isso, estamos neste momento, e o caso que estamos a discutir levanta-nos várias questões sobre isso, sobre como é que isso se pode fazer. E eu apontava duas ou três ideias, ou seja, mais do que lançar as suspeitas no ar em geral, é pensar como é que podemos dotar as nossas polícias de investigação criminal dos meios necessários para que as coisas não demorem tanto tempo. E aquilo que me parece ser mais relevante e que ouço dizer e mais apropriado tem a ver com a investigação na parte informática e com a investigação na parte eletrónica. Porque um dos problemas do caso Sócrates, da Operação Marquês, é que estamos a julgar uma pessoa que está a ser julgada há 6 ou 7 anos na praça pública. E essa pessoa era primeiro-ministro e nenhum sistema, nenhum país, já disse isto várias vezes e isto não é muito popular, mas nenhum país, nenhumas instituições resistem ao julgamento na praça pública de um primeiro-ministro durante 7 anos, tenha ele feito o que tenha feito. Não interessa se é culpado ou não, porque esse de facto, não pode durar 7 anos a começar a ser apurado.
Ah, muito bem.
E para que a corrupção não discute, só terminar a minha ideia, e para que as suspeitas de corrupção não tenham um mal ainda pior do que a corrupção em si, os prazos têm de ser encurtados, garantindo-se naturalmente o direito de defesa, e aquilo que me parece estar a resultar daqui é uma primeira coisa, é essa, é que é preciso meios para uma investigação mais rápida, mais célere e mais eficiente. Mas também, este caso revelou uma total guerra civil na justiça, o Ministério Público contra a instrução contra o Supremo, declarações dos vários tribunais contra o juiz, petições públicas contra um juiz, que é uma coisa inimaginável, tenha ele feito o que tenha feito na decisão, declarações antes da saída da decisão. Isto é um clima de guerra civil que tem de ser resolvido, e aí cabe ao poder político a sua resolução, não cabe a mais ninguém.
Muito bem, sugiro então que mudemos de narrativa.
Deixem-me só sublinhar ainda um aspecto, que eu acho que o João de Tabar da Gama tem toda a razão naquilo que está a dizer, porque uma das... se nós falamos da questão da corrupção, falamos também do que tem sido a impossibilidade em fechar em tempo útil este processo. E aquilo que nós temos assistido dentro do Ministério Público. Vejamos só o seguinte: a acusação que Ivo Rosa mantém é a acusação que estava feita antes de haver uma detenção, antes de haver a detenção de José Sócrates. Isto é, antes de decorrerem aqueles anos todos, antes de haver aquele processo incrível de fugas ao segredo de justiça, que começaram a partir daí, e aquela tentativa de que foi uma certa prisão para fazer uma investigação. Tudo isso o país foi sendo sujeito a isto durante estes anos todos. Isto é absolutamente inaceitável, impossível de pacificar a sociedade e devolver confiança às instituições.
Como de resto tem sublinhado, Fernando Medina. Bom, sugiro então que mudemos de narrativa, porque esta semana fica também marcada por mais uma pedra na engrenagem da vacinação. Depois de todas as dúvidas e atrasos da AstraZeneca, foi agora a norte-americana Johnson & Johnson a interromper a distribuição na Europa, isto depois da FDA, o regulador dos Estados Unidos, ter recomendado a sua suspensão por terem sido detectados 6 casos da formação de coágulos sanguíneos. Isto em muitos milhões, claro. Perante tanto zigue-zague também de alguns governos europeus, como pode sossegar o comum dos cidadãos? Como se pode sossegar? Basta dizer que o risco de tomar as vacinas é muito menor do que o benefício. Agora comece por si, João Taborda Gama.
Olha, eu acho que isto das vacinas que estamos a assistir me parece também aquilo que já tenho criticado no todo o processo de confinamento e em algumas reações que me parecem exageradas, que é algumas reações que me parecem desajustadas à questão científica. Ou seja, parece-me que as vacinas têm efeitos secundários, daquilo que se vai lendo e daquilo que é o meu conhecimento, têm efeitos secundários, mas que esses efeitos secundários são inferiores ao seu benefício. Aliás, como muitos medicamentos que estão autorizados e que estão em circulação e que os médicos na sua prescrição sabem. Naturalmente que é muito, muito chato, muito chocante que morra uma pessoa porque se tentou vacinar para se prevenir. A coisa dita assim naturalmente é um drama e é um drama individual, mas no grande número que é isso que é a análise de risco, no grande número dos milhões e milhões de vacinas e dos poucos casos, tal como nos outros medicamentos, tal como claro, nos outros procedimentos e atos médicos, parece-nos que é muito maior o benefício. Agora, é óbvio que as entidades regulatórias, os países que vão andando um pouco aos solavancos, suspende, não suspende, atrasa, isto naturalmente mina a confiança. As pessoas já estão muito debilitadas em termos de confiança e de medo e de pânicos de saúde, quando também em relação à cura esse pânico se começa a instalar, e há aqui fazer, não se deve fazer ironia com isto, mas as pessoas, quer dizer, vão então continuar a ficar em perigo pela doença e não pela cura. O perigo da cura, da vacina, que como é óbvio tecnicamente não é uma cura, mas o perigo da vacina é e continua a ser, e toda a gente é unânime em dizer isto, muito menor do que o perigo da doença. Então, em pessoas mais velhas é incomparável, não é?
Fernando Medina, a mesma pergunta para si, mas com uma nuance. A entrevista ao jornal I, Carlos Carreiras disse que, em estreita colaboração com o governo, garantiu a cedência da patente de uma vacina para produzir na área de Lisboa. Sabe do que está a falar o Presidente da Câmara de Cascais?
Não estou inteirado dessa informação. Quer dizer, acho que os processos relativamente às vacinas são processos bastante complexos, altamente centralizados a nível europeu na Agência Europeia do Medicamento. É normal que a Agência Europeia do Medicamento alargue os leques relativamente ao estudo das vacinas disponíveis, assim haja essas capacidades de fabrico, mas não posso dizer mais do que
quanto
isto.
Quanto ao resto?
Quanto ao resto, é verdade aquilo que essa análise de que todas estas dúvidas que se estão a colocar sobre as vacinas colocam obviamente obstáculos, não é, na vacinação por receio das pessoas. Várias destas dúvidas e do comportamento das agências no início pareceram absolutamente incompreensíveis, dos países aliás, porque o que nós estamos a ter é um processo de vacinação com um nível e com uma escala nunca vista, e por isso o nível de ocorrências é normal que exista. Agora, comparativamente com os danos da doença, qualquer dano da vacina até agora identificada é muitíssimo menor. Agora, eu também acho que vai acontecer um outro fenómeno, é que à medida que estas paragens e retomas se vão tornando mais normais, também isto também em si vai entrando nesta normalidade. Também se vai, claro, quer dizer, parou-se a primeira vez a AstraZeneca. Aliás, reparem o que é que aconteceu com a AstraZeneca. A AstraZeneca, a primeira vez que parou, depois foi proibida a pessoas acima de 65. Depois voltou a parar outra vez,
depois
depois foi só autorizado, depois foi ao contrário. Agora é Johnson que não entra, mas depois possivelmente entrará daqui a algum tempo. E por isso isto também se vai tornando uma certa, vai haver uma certa desdramatização destes movimentos, e por isso o que é importante é que se cumpram, consigamos cumprir os calendários e de chegar por volta do verão com uma parte muito, muito importante da população vacinada. E outra coisa muito importante, que é a iniciativa europeia, relativamente à descoberta, ou à, peço desculpa, à criação de vacinas para as várias estirpes que estão a surgir. Porque o que é provável que aconteça nesta doença é nós conseguirmos vacinar toda a gente no geral da doença, mas que depois possam aparecer estirpes que possam não estar a ser cobertas por esta vacina. E por isso é preciso haver logo vacinas prontas e rápidas para poder intervir.
Vamos esperar que sim. Fernando Medina, João Taborda da Gama, muito obrigado. Até à próxima quinta-feira com novos temas. Boa tarde.
Deus, obrigado.